Isaac, bom dia, Isaac. Você que é presidente do Movimento Negro de Cascavel, também do grupo Afrovida, tudo
Bom
bem?
dia, a todos e todas. Bom dia aos nossos ouvintes. Mais uma vez eu quero agradecer agora a todas e todos pelo convite. É um prazer imenso estar aqui.
Seja bem-vindo, Silvia. Cristina Gonçalves, advogada, que também já participou em outras oportunidades aqui com a gente no CBN Cascavel. Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez.
Olá, bom dia a todos aqui presentes, aos nossos ouvintes. Gostaria de agradecer novamente o convite. É sempre muito bom participar aqui do programa com vocês.
Hoje a gente vai falar então sobre um pouco do Dia da Consciência Negra, né? Lembrado no dia 20 de novembro, e também do racismo reverso. Primeiramente, eu gostaria que você, Isaac, falasse um pouco sobre essa data, né? O 20 de novembro, qual que foi o objetivo dela ser instituída, né? E quais os avanços a partir dela?
Bom, é importante a gente reforçar que espaços como esses são sempre de grande relevância, não só para o movimento negro, mas principalmente para todas as pessoas que se preocupam com a causa. O 20 de novembro, ele é um ponto alto, né, para essas nossas discussões, porque, na verdade, não dá para falar de racismo, seja a questão do racismo reverso, seja a questão do racismo estrutural, num único dia. Então, sim. O 20 de novembro é um momento em que a gente faz uma pausa para discutir todas as questões relacionadas ao étnico-racial, como a questão do racismo, a questão dos acessos, a questão da política, ou seja, tudo aquilo que o racismo nega e que a gente precisa promover o um enfrentamento para que a gente consiga reverter todo esse quadro. Surge, né, a data surge, como já foi dito inicialmente, como uma celebração, né, ou para lembrar a data da morte de Zumbi dos Palmares, que foi um dos grandes líderes da resistência, né, tanto Zumbi quanto Dandara, mas não fica só nisso. A resistência, foi promovida durante todo o processo de escravização do negro no Brasil, né? O negro promove a resistência desde o momento em que ele chega ao Brasil para construir o país, né? E vem sendo desenvolvida até agora, e o movimento social negro, ele busca demonstrar por meio da educação não formal, né? Porque o movimento negro, ele promove a educação também, né, num contexto de não formalidade, demonstrando por meio de ações e de um processo político o quanto isso é necessário e precisa ser trabalhado durante todos os dias do ano todo. Então, por isso se fala não só no dia da consciência negra, mas para algumas pessoas e alguns cidadãos também no mês da consciência negra, porque justamente por ser uma pauta bastante extensa, né? Então, trabalhar o dia da consciência negra, volto a dizer, é um ponto alto. Mas não é o único momento em que a gente precisa promover essas discussões.
Tem atividades programadas para Cascavel nesse dia especificamente?
Especificamente nesse dia, por parte do movimento negro, do grupo Afrovida, não. Mas durante toda a semana, aliás, durante todo o mês, o movimento se organiza, até porque o movimento, ele é um grupo pequeno e mais reduzido de pessoas, em parcerias, ou seja, com outras instituições, como colégios, universidades, institutos federais, núcleos regionais de educação. Então a gente se organiza para fazer ações. Então nós temos ações acontecendo na semana do dia 20 de forma mais concentrada, mas ao longo de todo o mês, como escolas, nós tivemos a Parada da Diversidade, no qual nós também fomos apoiadores. Então, desde o final de outubro até o final de novembro, nós temos ações que discutem de forma transversal, ou seja, que trabalham a questão étnico-racial, perpassando outras questões, de forma direta ou indireta. No dia 22, na semana do dia 20, no último dia da semana do dia 20, nós temos uma ação mais focada de cunho acadêmico, né, ali na universidade, na Unipar, mas nós temos outras ações acontecendo em vários pontos da cidade, junto com o pessoal do hip hop, enfim, como eu disse, as ações, elas são descentralizadas até para que a gente consiga contemplar vários nichos da cidade como um todo.
Ainda existe muito esse preconceito, às vezes as pessoas acham que não, né? Ah, não tem mais preconceito com relação à cor da pele e tal, mas eu acho que só quem é negro, enfim, para saber, né, realmente o que que passa a respeito.
Eu costumo dizer, até mesmo por estar em outros meios, né, que não só o movimento negro, né? Então, assim, eu acredito, né, e sempre falo isso. O importante para a gente, né? E o essencial para que a gente compreenda a existência de qualquer tipo de preconceito é primeiro entender de onde a gente está partindo, de onde a gente está falando, e a partir daí entender que a gente tem alguns privilégios. Porque algumas coisas que para mim são naturalizadas, ou seja, que para mim acontecem de forma muito tranquila e até automática, para outros não, né? Porque alguns direitos que para mim são essencialmente concedidos de forma naturalizada para outras pessoas demandam algum tipo de luta. Então, sim, o racismo, assim como outras expressões de preconceito, ele existe, e pior, a maior dificuldade que a gente tem de promover o enfrentamento é justamente porque a gente acredita que não. Então, o Brasil, ele não é um país que foi racista, ele não é um país que está racista, ele é um país que é racista. Mas o nosso maior dificultador é que a gente acredita que a nossa postura, ela é uma postura cordial. E a gente entende que muito do nosso racismo, ele é só uma brincadeira, ele é um bullying quando muito. Só que a gente não entende que o bullying descaracteriza e o racismo desumaniza. Então são coisas bastante diferentes. E quando a gente não entende essa relação, quando a gente acredita que é só uma brincadeira e que a gente acha que, opa, peraí, você me entendeu mal, a gente começa a desconsiderar a relação de poder por trás disso e acha que é uma coisa pequena, quando na verdade não é. Muitas vezes o estrago que você faz numa pessoa, principalmente numa criança, não vai ter autores consagrados, não vai ter religiosidade que desconstrua ao longo de uma vida toda. Então, sim, é algo muito pesado e denso e que ainda existe.
Você falou dessa questão cultural, né? Você acredita, então, que ainda seja muito enraizado? Porque até no dia a dia, às vezes, a gente, sem querer, entre aspas, né, fala ou até escuta algumas expressões, tipo, inveja branca como sendo uma inveja boa, inveja negra como sendo uma inveja ruim, entre outras coisas, né? Outras expressões, assim, que eu não me lembro agora, mas acaba que sendo enraizado, né? Vem de uma cultura mesmo.
Tatiane, eu acredito no seguinte: a minha área de formação inicial é a área jurídica. Então eu fui para a educação por acreditar que a educação, né, não que a área jurídica não perpasse a educação, mas eu digo a educação no sentido formal, por acreditar que a gente precisa desconstruir uma série de outras coisas e por isso o interdisciplinar se faz necessário. Quando eu comecei a trabalhar com a educação, e eu sou professor e coordeno cursos, enfim, no ensino superior, eu fui para o ensino superior para tentar entender alguns processos e por me sentir mais qualificado até para estar naquele espaço. Mas hoje eu percebo que a gente precisa voltar um pouco, porque alguns processos de desconstrução, eles estão um pouco mais na base. Hoje, trabalhando com adolescentes, principalmente adolescentes em situações de vulnerabilidade social, eu percebo que o quanto algumas falas afetam esses sujeitos no processo de construção, ou seja, na construção de identidade. E isso vai rebater lá na frente, na questão de pertencimento, na questão de reconhecimento e, consequentemente, na questão de representatividade. Quando você fala dessa questão de cultura e de algumas falas, uma coisa que eu aprendi, também por ter local de fala, mas também por me permitir escutar o outro, porque esse é um dos nossos maiores dilemas hoje. A gente ouve muito, mas escuta pouco, né? Existem alguns autores, né, que até dizem que um dos nossos maiores problemas é silenciar muito o outro, né? E que muitas vezes, quando eu aceito ser silenciado, esse silêncio acaba me sufocando. Então é preciso romper com esses silêncios, né? E aí você percebe que algumas falas, alguns termos usados em algumas falas, eles não são simplesmente palavras vazias. Mas você não está errada quando você diz, na minha percepção, que muito disso é reprodução. Ou seja, você ouviu alguém falando, aquilo fez sentido para você em algum momento e você continua reproduzindo. A questão é que em algum momento a gente precisa romper com isso. E não há nada mais coerente e sustentável do que romper com consciência. Então, qual tem sido o nosso trabalho hoje? Eu digo nosso porque o movimento social, principalmente o Grupo Afrovida aqui em Cascavel, e eu posso falar do meu movimento, ou seja, do meu quintal, né, do qual eu faço parte, tem trabalhado. Romper com esses silêncios de forma que as pessoas que rompem e aquelas que fazem parte, ou seja, que foram silenciadas, se entendam nesse processo. Ou seja, não basta falar para você que está errado dizer, usando as tuas palavras, inveja branca e inveja preta. Você tem que entender porque está errado. Porque tem que fazer sentido para você. Então, quando você entende que isso está errado, e por que está errado, porque isso rebate no outro de uma forma que faz com que ele se sinta mal e não se entenda coerente nesse processo, você para de falar. Porque não faz sentido. Se machuca o outro e não te agrega nada, por que que você continua falando? Entende? Então, esse é um processo de desconstrução constante, que perpassa a cultura, perpassa a educação e perpassa principalmente esse processo de empatia pelo outro. Mas não é só empatia, é entender o teu lugar de fala e o do outro também.
Tá certo, 10h20, a gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta.
As hortas comunitárias do programa Cultivar Energia já ocupam 24 mil metros quadrados embaixo das linhas de transmissão da Copel. É parceria que gera saúde e renda para as famílias, além de cuidado com o meio ambiente. Essa corrente do bem foi adotada como projeto modelo pelo Pacto Global da ONU. Saiba mais sobre o Cultivar Energia e outras ações pelo desenvolvimento sustentável em copel.com. Copel, pura energia. Governo do Paraná.
Domingo de rodada dupla na CBN. O Mengão tropeçou e o Verdão joga fora de casa para diminuir a vantagem.
Bahia, Palmeiras.
Às 16h, com Oscar Ulisses e Rafael Prates. Às 18h, o Timão abre as portas de sua arena.
Corinthians, Inter.
Com Marcelo Duó. E Gabriel Dudziak. Quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo na CBN com os destaques da rodada. Futebol Globo no rádio. Pode ligar, que aqui tem jogo.
Oferecimento Balfá Solar, energia renovável.
O meu nome é Júlia. Meu pai morreu de dengue.
Me chamo Maria. Eu perdi meu marido para dengue.
Sou a Carla. Meu filho morreu de dengue.
Me chamo Marcos, sou médico e já perdi muitos pacientes para dengue.
Precisamos eliminar os criadouros do mosquito da dengue.
Água parada, limpa ou suja, não pode.
Não acumule lixo em casa.
Porque a dengue mata.
Mude sua atitude. Elimine os criadouros do mosquito. Secretaria de Saúde do Paraná.
Educação no trânsito.
O carro deve ser revisado a cada 5 mil ou 8 mil quilômetros rodados. Nessa revisão, deve-se verificar o alinhamento, o balanceamento e os demais ângulos da geometria de suspensão do veículo. Quando a direção puxa para a direita ou esquerda, é sinal de que o automóvel necessita de alinhamento. Caso contrário, corre-se o risco de ter maior consumo de combustível, além do desgaste prematuro dos pneus. Isso porque tanto o acelerador como o motor vão precisar fazer esforço maior na hora de corrigir a trajetória do carro.
A gente pode não ter carro, voador e teletransporte, mas a educação do futuro já chegou por aqui. A Univel tem mais de 10 mil metros quadrados em novas estruturas para você estudar onde a educação do futuro acontece. Agende sua prova para o vestibular Univel.
A mais ouvida, a que mais toca.
A sua rádio.
A gente toca notícia.
Tantas frases, tantas campanhas, todas tão perfeitas para demonstrar tudo o que fazemos, tudo o que o rádio é. Rádio é informação com credibilidade, música, cultura, esporte e diversão. Em qualquer plataforma.
Rádio é só ligar. Uma campanha aberta.
Só na CBN você ouve Thiago Belotti.
O roteiro, que também é dos dois diretores, é muito engenhoso, é imprevisível e é muito audacioso. Alguns diálogos pesadíssimos aqui, mas são inegavelmente realistas, principalmente no contexto em que foram escritas no filme.
Thiago Belotti está toda tarde no Estúdio CBN.
Fique ligado nas dicas Energia Segura Copel. Ao plantar uma árvore, procure orientação do município para escolher a espécie certa em cada local. E quando for preciso fazer a poda, tome cuidado. Árvores de grande porte devem ser podadas pela prefeitura. Mas se os galhos estiverem perto dos fios da rede elétrica, chame a Copel para fazer o serviço. Assim a gente cuida do verde e evita acidentes. Copel. Pura energia. Governo do Paraná.
10 horas e 25 minutos no horário de Brasília. A gente estava falando aqui nos bastidores sobre preconceito, né? Teve um caso muito conhecido de um torcedor do Atlético que, inclusive, está acusado, né, de cometer o crime de racismo. Enfim, ele teria xingado alguns seguranças numa ocasião de um jogo e justificou essas agressões como dizendo: negros cortam o meu cabelo. Então, não sei o que, que... Até conversando com o Isaac aqui nos bastidores, né, Isaac? Não sei o que, que é pior, se ele perguntar pro segurança: olha a sua cor, como se ele não pudesse impedi-lo, né, de fazer alguma coisa, ou dizer depois: negros cortam o meu cabelo. É uma situação bastante complicada, né? Inclusive, há algum tempo você passou numa situação meio, né, parecida, assim, um pouco constrangedora.
Bastante delicada, né, Tatiana? Na verdade, isso só mostra o quanto essa cordialidade, ela situa as pessoas ou os sujeitos nos lugares. O que que acontece? Qual que é a nossa percepção sobre isso? Essa cordialidade do racismo, ela situa as pessoas nos lugares como quem diz: você pode, mas você só pode até aqui. E isso é algo bastante delicado, porque na medida em que a gente percebe alguns avanços, como por exemplo, o IBGE lançou na sua última pesquisa que pela primeira vez no Brasil nós vemos muitos negros acessando o ensino superior e, enfim, né, obtendo a sua graduação. Isso é motivo de comemoração? Até é. A gente não pode negar os avanços. Eu penso que negar os avanços seria negar o resultado de nossas lutas. Isso seria uma incoerência com todo o processo que a gente vem, né, pelo qual a gente vem lutando. No entanto, se a gente for por outro lado e fizer alguns outros recortes, a gente começa a perceber o seguinte: em que pese nós estarmos ocupando esses espaços e conseguindo algumas qualificações, a gente percebe que o índice, aliás, os valores pagos para pessoas negras com as mesmas qualificações, quando elas conseguem acessar os espaços de trabalho, ainda é menor. Quando elas conseguem acessar. Porque a gente sabe que existe uma estética por trás disso. É óbvio que numa vaga de trabalho, a gente não vai observar de forma tão escancarada como essa, na última semana, não sei se vocês tiveram acesso ou viram, daquela vaga também em Minas Gerais para cuidadores de idosos. Né, mais uma vez em Minas Gerais, em que a pessoa falava que os requisitos eram poucos, os requisitos a serem preenchidos para serem cuidadores de idosos. A pessoa só não podia ser gorda e preta. Podia ter só 3 meses de experiência, mas se ela não fosse gorda e preta,
tava tudo certo.
Então, assim, percebam que ali foi uma infelicidade, porque ela replicou num grupo de WhatsApp, porque você nunca vai ver uma em um espaço formal, de uma empresa formal, afixado numa parede, algo parecido. Aqui em Cascavel, por exemplo, nós conversamos muito com os haitianos, né? Porque são pessoas migrantes negras. E em um momento, em determinado espaço, né, estava fixado que não aceitavam estrangeiros nos processos seletivos. E um dos haitianos, que já está aqui há mais tempo, foi perguntar se isso não era preconceito. E a pessoa falou: não, é porque a gente tem dificuldade mesmo de encaixar. Mas no dia seguinte, essa exigência foi retirada. Esse colega haitiano, esse conhecido haitiano, depois foi perguntar qual era o problema da dificuldade ou a dificuldade de se encaixar esses migrantes. E a pessoa falou: não, é porque vocês falam muito alto, vocês gesticulam muito. E aí eu achei uma coisa muito curiosa, porque a nossa região, ela praticamente tem muitos italianos. E uma das coisas...
Eu ia falar isso. Numa região que tem bastante italiano, que fala com as mãos, com os pés, com a voz alta,
e
com
muito
tudo que tiver
alto.
Direito.
E se orgulha disso. E se orgulha disso.
Inclusive, eu sou uma delas, só tô falando baixinho porque eu tô irritado.
Aí eu falo pra vocês, não é problema. Porque eu penso que se isso é cultural e nós respeitamos, não tem problema nenhum. Mas aí fica muito explícito que o problema não é ele falar alto e gesticular. O problema é ele falar alto, gesticular e ser preto. E aí a gente começa a se questionar, porque é sim... E aí, até falando da questão, um pouco, né, da questão do racismo reverso. Como é que eu vou falar de racismo reverso se você... né, e aí eu não tenho nem como não rir quando alguém me pergunta isso e fala assim: amigo ou amigo, se você vai falar de racismo reverso, você tem que entender algumas outras coisas.
Tá bom, daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. Vamos pro repórter CBN.
Rede CBN, top de 5 segundos.